O Gaúcha Mais começa com uma ótima notícia para a saúde do Rio Grande do Sul. Um robô para cirurgias que está na Santa Casa de Porto Alegre, fruto de uma doação de uma família do Rio Grande do Sul, a família Gerdau Johann Petter. E o nosso convidado é o Dr. Antônio Calil, diretor médico e de ensino e pesquisa da Santa Casa de Porto Alegre. Bem-vindo novamente, boa tarde.
Boa tarde, Stout. Boa tarde, Kelly.
Boa tarde.
E hoje com boas notícias, né, Kelly? Uma notícia excelente aí.
Maravilhosa.
Não só para a Santa Casa, mas para todo o Rio Grande do Sul e especialmente para os pacientes, né?
Acho que é. Doutor Calil, o robô tem um vídeo já lá na capa de GZH, no site gauchazh.com.br, tem o vídeo do robô que está na Santa Casa de Porto Alegre, para quem quiser ver, inclusive em movimento. Mas eu vou pedir que o senhor descreva como é o robô e qual é a função, como ele será usado nas cirurgias.
Bem, o robô, ele permite, através da colocação de pequenos, a gente chama de portais, que são esses equipamentos utilizados para cirurgias por vídeo, né, que já são muito conhecidas de toda a população. Ele tem alguns braços que entram através desses portais e através desses braços existem pinças especiais que vêm junto com o robô, e através dessas pinças se pode fazer uma cirurgia com muito mais precisão. É claro que o robô não opera sozinho, né, Stout? O robô, ele a sua manipulação é feita através de um console. Um dos auxiliares fica junto do paciente, o paciente não fica sozinho, e o cirurgião fica num console fazendo uma espécie de joystick ali, fazendo a cirurgia através de uma plataforma que permite que esses braços do robô façam os cortes, as suturas, as ressecções que são feitas aí com precisão milimétrica, né?
Doutor, o senhor consegue explicar para o nosso ouvinte, para quem é leigo, que tipo de procedimento, o senhor falou, né, de cirurgia, que tipo de tratamento esse robô vai poder auxiliar?
O robô, ele permite fazer vários tipos de cirurgia. Hoje, quais são as cirurgias mais comumente realizadas através do robô? A cirurgia de próstata é, sem dúvida, o carro-chefe, né? A que mais é feita pela técnica de robótica, porque ela permite que se preserve nervos, se preserve estruturas, fazendo com que não só a precisão seja maior, o aspecto oncológico para a retirada do câncer de próstata seja mais preciso, mas também preservando a função do paciente, né? Fazendo com que não haja impotência, que tenha menor chance de ter disfunção urinária. Então, a cirurgia de próstata é muito realizada. Também as cirurgias de obesidade podem ser realizadas pela técnica robótica, assim como as cirurgias de tórax. Nós temos aqui na Santa Casa um centro forte de cirurgia torácica e que também vai participar dessas cirurgias torácicas, além das cirurgias do tubo digestivo, das cirurgias de intestino especialmente. E uma das cirurgias que mais tem crescido sob o ponto de vista de abordagem robótica também são as cirurgias ginecológicas, Kelly. Então, essas cinco são os pilares iniciais do nosso programa de robótica, mas é claro que existem já procedimentos descritos para cirurgias de cabeça e pescoço, para várias outras áreas. Mas esses cinco que eu comentei, a cirurgia urológica, de próstata, de rim, a cirurgia da obesidade mórbida, a cirurgia do intestino, do estômago, a cirurgia ginecológica, são as cirurgias que mais vão ser realizadas e que nós já estamos com as nossas equipes em formação para a realização desses procedimentos.
Doutor Calil, a operação vai ser em seguida. Vocês já têm outros robôs parecidos na Santa Casa?
Não, não. Como esse robô, esse é o primeiro robô desse tipo, Stout, aqui no sul do Brasil, né? Existem outros dois robôs aqui que são do chamado tipo SI. Este que nós recebemos, essa é a doação maravilhosa da família Gerdau e Johann Peter. Aliás, o nome do instituto vai ser Instituto de Cirurgia Robótica Elda Gerdau e Johann Peter. Este nosso se chama Da Vinci XI. E este modelo, ele é mais fácil de ser utilizado pelos cirurgiões na sua utilização, e é o primeiro aqui do nosso estado dessa forma. Então, é um robô que o investimento é muito grande. A Santa Casa, para fazer esse investimento, não teria condição se não fosse a doação da família, né? Então, é realmente algo que vem a beneficiar a todos, e num momento em que a gente fica muito envolvido com essa questão do Covid, ter essa possibilidade de tratar as outras doenças de uma forma ainda melhor é algo que realmente acrescenta muito para nós aqui na Santa Casa.
Doutor, é legal a gente falar também sobre essas observações que o senhor faz da complementação, né, do humano, do profissional, com a inovação, com a tecnologia. O senhor disse que é o primeiro do Sul, né, o primeiro robô desse tipo no Sul. O que dá para a gente pensar ainda em avanços, em coisas para conquistar, de que maneira o Rio Grande do Sul se coloca a partir da chegada desse robô, né? Que se coloca como estrutura. Santa Casa já é uma estrutura respeitada e referência no Brasil e no mundo como um todo.
Sim. Sem dúvida que a gente observa, Kelly, que existe uma tendência, e nós estamos um pouco atrasados em relação a alguns centros, mas cada vez chegando mais próximos, que é da realização de um número cada vez maior de procedimentos através de invasão mínima, né? Então, além do robô, que é algo que realmente vai revolucionar a nossa atividade diária, nós temos perspectivas muito boas em termos de procedimentos de invasão mínima, como colocação de catéteres neurológicos, tratamento de tumores por punção e procedimento que a gente chama de ablação de tumores sem a necessidade de fazer procedimentos cirúrgicos. Então, a questão tecnológica, como tu falaste, realmente cada vez se torna mais, a medicina se torna mais dependente, né? É claro que a gente consegue dar uma assistência de qualquer forma, mas a cada ano que passa, a cada 5 anos, nós temos modificações extremas em termos de tecnologia quanto ao tratamento das lesões, especialmente das lesões tumorais. Então, esse é o futuro que a gente vê, é um incremento grande de procedimentos minimamente invasivos. Associado, é claro, nós temos aqui na Santa Casa um centro de ensino e pesquisa que cada vez a gente participa de mais estudos internacionais com a utilização de novas drogas para tratamento não só de câncer, mas de várias outras doenças. Então, realmente, essa parece ser uma tendência de desenvolvimento, a associação do ensino, da pesquisa, que qualifica a assistência, que é o grande objetivo de uma instituição de ensino baseada na assistência como é a Santa Casa.
O robô não tem traços humanoides, como a gente poderia imaginar, da ficção científica. São braços mecânicos, assim como na indústria, por exemplo, assim também é num hospital para esse procedimento cirúrgico. Repito, o vídeo está lá na capa de GZH, tem um espaço de vídeos, e ali tem o vídeo. Conheço o robô comprado pela Santa Casa com uma doação milionária. Qual o valor, doutor, do robô, e qual é a origem? Ele tem nome?
Sim, o robô é de uma empresa chamada Intuitive, né, que é uma empresa que tem sede em diferentes países da Europa para diferentes equipamentos do robô, mas ela veio da Holanda para Porto Alegre. O robô veio da Holanda para Porto Alegre. O valor foi de 15 milhões de reais, né, com todos os equipamentos para esse robô. E a gente espera poder utilizar esse robô já a partir daqui a 2 semanas, estar com ele sendo utilizado. E nós vamos ter uma sede desse Instituto de Cirurgia Robótica, do Instituto Elga Johan Peter, no Hospital São Francisco. Nós estamos terminando uma obra onde os pacientes vão ser recepcionados e vão fazer a cirurgia no bloco desse hospital, que teve uma sala. O robô ele precisa de uma sala específica, né? Tem que ter plataforma para a internet, tem que ter toda essa uma questão mais tecnológica. Então teve algumas modificações numa sala cirúrgica para que esse robô fosse colocado. Mas como tu falaste, ele não é humanoide, ele depende do humano atrás dele para fazer.
Tem nome? Vocês já deram nome ou ele vem de fábrica com nome?
Não, ele vem de fábrica com nome. Da Vinci é o nome dele, Da Vinci XI é o nome desse robô. Nós ainda não batizamos ele com nenhum nome lá na instituição, mas porque o importante para nós realmente foi essa doação, então a gente quer reforçar o nome do Instituto de Robótica ligado à família que fez a doação.
É legal isso da Santa Casa, doutor, também pelo fato de ter essa parceria, né, de a sociedade civil, as famílias e também as empresas ajudando a construir algo que é patrimônio dos gaúchos.
Exatamente, cara. Eu acho que isso é um pouco também da credibilidade que nós fomos galgando com o passar dos anos, e sempre a gente fala lá na Santa Casa que o que é doado tem que ser mostrado para quem doou até os centavos, né? E acho que isso dá uma transparência e as famílias que têm possibilidade, muitas vezes não são doações tão grandes como essa, mas todas as doações são muito bem-vindas e muito transparentes onde são utilizadas, né? E isso é muito importante para nós, porque a Santa Casa ela atende SUS e convênios e particulares, uma proporção de 70% SUS para 30% convênios e particulares. Só que o SUS acaba dando, porque nós procuramos dar o mesmo atendimento para todos os pacientes. E dessa forma, o SUS acaba dando um prejuízo de mais de 130 milhões ao ano. Então, nós não teríamos como fazer os investimentos em tecnologia se não fossem as doações de várias famílias, né? Nós temos hoje, assim, nem gostaria de citar, porque são tantas famílias que fizeram as doações que seria injusto eu acabar esquecendo de alguém, especialmente nessa período da pandemia também, muitos ajudaram de uma forma muito significativa. Mas eu achei essa doação extremamente importante, porque num momento em que está todo mundo muito focado e muito triste com toda essa situação que está acontecendo, a gente ter uma notícia positiva e que vai beneficiar um grupo de pacientes que está sendo aí deixado em segundo plano até pela pandemia, é extremamente importante e vai ter uma possibilidade de atendê-los de uma forma ainda mais efetiva, mais qualificada.
Que bom! Que bom que podemos começar o programa com essa ótima notícia. Doutor Antônio Calil, muito obrigado, bom trabalho, volte sempre.
Muito obrigado, Stout, abraço para ti e para a Kelly.
Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, viu? É um orgulho para todos nós.
Muito obrigado, boa tarde.